Timóteo e Epafrodito. É o versículo 19 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Confiado no Senhor Jesus, espero poder lhes enviar logo Timóteo para que eu seja animado pelas notícias de vocês. Pois ele é o único que sente comigo as preocupações e que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês. Porque todos os outros se preocupam com os seus próprios negócios e não com o que é de Jesus Cristo.
Oi, achou! Se preocupam com os seus próprios negócios. O que é isso, fia? Se preocupar com os seus próprios negócios.
Eu acho que é individualismo, né? Negócio entra tudo, entra o eu, entra o...
É preocupar-se com a sua vida. É você estar mais preocupada com a sua vida do que você estar mais preocupado com a sua busca espiritual. Essa é uma lição importante. Não há vida, isso eu já disse. E se não há vida, não há essa busca que vocês querem ter. O único negócio que o espírito tem quando vem para a carne, chama-se elevação espiritual. O resto tudo não é negócio para espírito. É isso que Paulo está nos ensinando. A maioria está preocupado com seus próprios negócios. E por isso esquece que isso. E aí nós tiramos um outro grande ensinamento. Não se pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você se preocupa com o seu negócio, ou você se preocupa com a sua evolução espiritual. Não há como você querer realizar uma vida material e ao mesmo tempo realizar uma elevação espiritual. Como Jesus ensinou, ou você agrada um senhor, a vida material, e aí desagrada a espiritual, ou você agrada o outro, a vida espiritual, e aí tem que desagradar a vida material. É incompatível você ter uma vida material com sucesso material e uma vida material com sucesso espiritual. Não pode ocorrer. Porque a vida material, por mais sucesso que tenha, ela é feita de quê? Qual é a base da vida humana? Qual é a característica fundamental da vida humana? A vicissitude, ou seja, a alternância entre situações. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Então quem luta pelo sucesso material tem prazer na alternância superior e tem sofrimento na alternância inferior. As duas coisas não levam a elevação espiritual. Agora, quem alcança a elevação espiritual, ele não sobe nem desce. A vida sobe e desce, mas ele passeia reto entre as subidas e descidas da vida.
É esse o caminho do equilíbrio de Buda?
É o caminho do meio de Buda. Por isso é que eu estou dizendo, não se pode se conquistar sucesso material e ao mesmo tempo querer estar na face intermediária no sucesso espiritual. Porque se você conquistou, se você viu naquilo um sucesso material, você foi lá para o alto da onda. E você, se está no alto, vai descer, porque já dissemos isso, o mundo é redondo, o que está em cima tem que descer. Se você estiver no meio, você vai estacionar.
Meio?
É, se, no padrão reto.
Ah, mas é esse o equilíbrio?
Esse é o equilíbrio, mas se você subiu, perdeu o equilíbrio, pode ter certeza que você vai ter que descer, e no, subir novamente para lá no meio, e não ir até em cima. Ficou claro isso? Isso é fundamental. Joia, faz 5 anos que nós estuda. E faz 5 anos que eu digo, para querer ter uma coisa tem que abandonar outra. Mas vocês já ainda estão tentando ver se dá um jeitinho de não pichijar a bimão do outro lado. Em 5 anos não conseguiram fazer isso. Melhor, há 10 mil anos não conseguem fazer isso. De encarnação em encarnação. Quantos mais vocês vão conseguir? Quantos anos mais vocês vão tentar? Não há como. Ponham isso na cabeça. Não há como. Se conseguir sucesso material, até de, vamos dizer assim, matematicamente é impossível. Porque se você está no mais 5, você não está no zero. É isso que precisa ficar bem claro. Você tem que abrir mão de querer subir para se estabilizar no zero. Porque se você subir, você vai ter que descer. Tudo que sobe, desce.
Pai Joaquim, não em forma de crítica, mas de constatação. Eu fiquei sabendo que existe uma religião que prega que quando seus membros têm sucesso material, é que Deus está lhes dando esse sucesso material pelo merecimento. Quer dizer, eles atingiram um ponto tal de evolução que estão merecendo esse sucesso material. O que, que o senhor nos diz sobre isso?
Dois aspectos. Deus está dando por causa do merecimento. Sim, Deus está dando por causa do merecimento. Tudo que Deus dá é merecimento. Ou seja, é exata colheita do que você plantou. Isso é perfeito. Agora, você achar que este merecimento é positivo, aí é outro detalhe.
Digamos que pode ser mais uma prova.
É mais uma prova. Então a Elisião, você vai na Elisião, você consegue ganhar comprar um apartamento, uma casa. Ótimo. Se você ficar orgulhoso, você não passou na prova.
Ou se achar que você comprou, né? Que não existe o dedo
isso.
De Deus aí.
Isso. Mas mesmo que você saiba que Deus lhe deu, você diz, olha como eu sou gostoso, ganhei um apartamento. Aí o pai do cai, você morre lá dentro. Deus lhe deu um cação, não um apartamento. Você não viu o que era o cação. Então, Deus dá a cada um de acordo com a sua obra. Agora, querer dar intenção no que Deus faz, desculpa, ninguém no universo consegue, nem Jesus Cristo. Nem o Cristo consegue saber com que intenção Deus faz as coisas. Porque só Deus sabe. Ficou claro, Luiz?
Ficou. Uma pergunta do Luiz. Kim, podemos ter nossa casa, nosso carro, nosso trabalho, nosso dinheiro para poder manter a carne. E mesmo assim podemos ser gentil e bondosos com o próximo. Este pode ser também o caminho do meio?
Deixa eu lhe explicar a palavrinha tela casa. Fala direito, fia.
Não entendi.
Tela casa. Eu vou explicar para ele a palavrinha tela casa.
Ter a casa?
Isso. Vou lhe explicar o que é tê-lo na casa. Você tem uma casa. Dá, ou seja, melhor, você mora numa casa. Você está morando aí. Você está aí dentro dessa casa. Agora, se você achar que essa casa é sua, você transformou essa casa numa propriedade sua. A partir do momento que a propriedade é sua, ninguém pode interferir na sua casa. Ou seja, a sua casa jamais vai poder ficar velha, a sua casa jamais vai poder sujar, a sua casa jamais vai poder decair. Você depende depende daquela caixa para ser feliz. Isso é ter uma casa. No sentido que vocês possuem as coisas. Agora, você morar numa casa, compreendendo que a casa é de Deus, compreendendo que Deus é o Pai, vai sujar, vai estragar ou vai derrubar ela na hora que Ele quiser, ou vai te tirar lá de dentro. Você, mesmo que a casa esteja no seu nome, mas você viva com esse relacionamento entre você e a casa, você atingiu o caminho do meio, porque você não possuiu a casa. Então a diferença não é ter a casa e ser bondoso, porque quem tem casa não pode ser bondoso. Porque quem tem casa precisa preservar sua casa. E aí, a partir do momento que ele precisa preservar sua casa, ele vai julgar, acusar e ferir aqueles que não preservarem a sua casa. Então a bondade está em saber que, você, que a casa é de Deus e que ele utilizará de instrumentos para fazer o que quiser na casa que você mora, porque a casa é de Deus. Ficou bem clara a diferença? Uma coisa é possuir, ter, é minha. Outra coisa é, eu tomo conta da casa de Deus, eu moro na casa de Deus, eu me abrigo na casa de Deus.